Boa tarde, né? É um prazer muito grande poder estar aqui na Cabiúna. Também está em Bandeirantes, para a gente sempre é uma alegria, né? Rever amigos. E ao mesmo tempo nós fizemos, de fato, a entrega de um veículo para a Santa Casa, né? Nós fizemos através de uma indicação parlamentar que foi para a Prefeitura dos Recursos. A Prefeitura fez a aquisição do veículo através de um processo licitatório e agora fez um comodato cedendo o veículo para a Santa Casa. É uma demanda, enfim, que a Santa Casa tinha. Enfim, que é um conjunto de fatores, né? Lá também nós hoje já pudemos presenciar o funcionamento, né, da usina de produção de energia, a usina fotovoltaica, que foi uma luta para a gente incluir a Santa Casa. Eles vão ter uma redução significativa da conta de luz com o funcionamento da usina fotovoltaica. É uma redução de custo, né, para a Santa Casa. A gente sabe que tudo que você economizar na área do custeio, do funcionamento, você vai ter mais investimento justamente no atendimento na área da saúde. E aqui eu tenho que reconhecer o trabalho, né, muito bom que tem sido feito pelo provedor, o Roberto Castanho, né, o nosso popular Zu, que deu continuidade ao bom trabalho, né, que foi desenvolvido pelo Gabriel do Vale. E é uma sucessão de gente que está com vontade de trabalhar, determinados, enfim. E a gente sabe que isso faz uma enorme diferença, né, na vida. Então, a entrega desse veículo. Também já recebi uma demanda grande da Santa Casa, uma proposta que eu vou levar à Secretaria Estadual da Saúde, que é de ampliação do número de leitos, especialmente de leitos na área do atendimento infantil, da pediatria, de mais 25 leitos, criando uma ala, de fato, para atender a essa demanda, que é grande na região como um todo, Bandeirantes também. Mas nós vamos iniciar o trabalho, a discussão com a Secretaria da Saúde, até porque todas as demandas que a gente tem recebido da Santa Casa, eu tenho que reconhecer, nós temos tido o acolhimento da Secretaria Estadual da Saúde. Há um reconhecimento por parte do secretário da Saúde, Beto Preto, da excelência dos serviços que têm sido prestados pela Santa Casa de Bandeirantes, que, na minha avaliação, tem sido um grande exemplo. E a gente sabe que isso faz diferença. Quando você tem um bom gestor, uma boa dinâmica, né, tudo isso vai mudando. A gente sabe, a história da Santa Casa é uma história vinculada a pessoas que fizeram a diferença, né? Eu estou falando aqui do Gabriel do Vale e do Roberto Castanho. Não posso deixar de referenciar também a dona Carlota Meneghel, que durante muitos anos, né, teve a incumbência de tocar a Santa Casa e fez isso de forma, nossa, abnegada, né? Ela tem uma grande contribuição para a Santa Casa de Bandeirantes. Então, assim, se a Santa Casa está hoje na situação que está, é por conta justamente da gente ter tido bons gestores, pessoas comprometidas, sabendo que, na verdade, a saúde é pública, sabendo para quem tem que governar, dinheiro público bem aplicado, cada real que chega na Santa Casa é muito bem aplicado, uma equipe técnica exemplar. Tudo isso faz uma enorme diferença. Então, eu tenho gosto de trabalhar com a Santa Casa, porque eu sei que o resultado aparece, né? Então, para mim é sempre uma alegria isso.
Bom, e além disso, a gente tem que lembrar também que nós tivemos aí prestes a inaugurar aí o São Miguel Arcanjo, inaugurar tudo ali, mas a gente tem que lembrar também do contorno, foi feito um trabalho do deputado, um pedido, tem a curva grande ali, para ser feito um recap, que também é um trabalho que está aí, né? Vamos colocar assim, que tem que ser colocado em destaque, né? Chamado Trevo do Tombo.
Trevo do Tombo, né? É que, na verdade, as nossas rodovias aqui, nós fizemos um planejamento, e aí é uma discussão técnica, mas também, claro, tem um viés político com o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, o DR Paraná, que é o responsável pela execução dessas obras, né? E manutenção das rodovias. O Estado faz um aporte mensal ao DR, justamente para poder manter e conservar nossas rodovias estaduais. No caso específico, é responsabilidade do Estado o contorno Luiz Bassi, né, que é a PR-855. Esse trecho de rodovia, ele vai estar, inclusive, nessa nova concessão do lote 2 de rodovia, mas não era possível ele continuar do jeito que estava. Então, inclusive com as obras que foram feitas de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo, né? Não era justo você deixar o contorno na situação que ele estava. Então, esse recap é extremamente importante, como aliás está sendo feito também na PR-160, na 436, ou seja, as coisas estão acontecendo, e o importante é a gente cuidar das nossas rodovias. Claro, na região como um todo, nós temos um problema grave, que é a PR-092, mas aí o fluxo de veículos que nós temos na 153 e na 092 é muito grande. Isso aí só vai ser resolvido mesmo com a nova concessão de pedágio. Claro que nós estamos com muitos problemas na BR-369 também, mas aí é de competência do Estado. E aí nós estamos demandados junto ao DENIT. Porque assim, o povo de Bandeirantes, quem anda na rodovia, ele não quer saber se a rodovia é estadual ou federal, né? Ou municipal. Ele quer a rodovia bem conservada e funcionando bem. Mas o fato concreto é assim, cada ente federado tem jurisdição sobre determinado trecho de rodovia. Eu vou dar um exemplo, está aqui o Tenente Garcia, que comanda aqui a nossa companhia.
Nossa companhia.
Antigamente, a Polícia Rodoviária Estadual, ela podia fiscalizar e autuar a Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias federais. Hoje ela não pode mais. Hoje ele pode atender uma ocorrência na área da segurança pública, mas na questão de trânsito, a estadual já não pode atuar. Por quê? Porque a Constituição diz que é competência do governo federal cuidar das rodovias federais, inclusive na questão da competência do agente, né, do trânsito, no caso, do policial. Então tem a Polícia Rodoviária Federal. Eu estou falando isso porque assim, cada ente federal tem a sua responsabilidade. Por outro lado, a gente tem que demandar, né, ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, as soluções para a manutenção das rodovias. Mas, de qualquer forma, assim, dia 29 de setembro, né, que aliás, dia de São Miguel Arcanjo, vai ter a licitação na Bovespa, lá, na Bolsa de Valores de São Paulo, do leilão do lote. Ô, doutor Luiz, quanto tempo? Tudo bem? Nós vamos ter esse leilão. Hoje, inclusive, dia 25, está tendo o leilão do lote 1, que é aquela região dos Campos Gerais.
Começa estamos agora aqui, às 2 da tarde.
Estamos, né, na expectativa do que vai acontecer. Apenas duas empresas se inscreveram. As empresas que se inscreveram não são as que têm mais tradição em concessão de rodovia. Um é um fundo de investimento, esse Pátria, e o outro é uma empresa de saneamento que só agora começou a entrar no ramo de rodovias. Então, nós estamos na expectativa, não é? As maiores empresas aí, que a gente tinha expectativa que pudesse participar, por alguma razão que eu não consigo saber qual, não estão participando. Não sei o que é que está acontecendo. Certamente, após o leilão hoje, a gente vai ter alguma pista disso.
Ah, mas né? Eu acho que eu tenho a impressão de que eles tinham muito. O quilômetro deles é 19 centavos. O quilômetro lá hoje está a 0,10.673 milhares de centavos. Não vai querer fazer.
Não, participar. Mas o valor já é mais atualizado que esse, na verdade.
Ah, mas ele vai entrar com isso no leilão hoje.
Não,
né?
Mas esse é o valor, esse é o preço, aos preços, né, de outubro de 2021. Quando você atualiza isso, você já chega próximo do preço que...
Preço dos 19 centavos?
É quase isso. Na verdade, não é o que parece nessa questão.
A gente tá achando que é isso, né?
Não, agora, não.
Que a gente tá aqui, né? Longe, a gente vê o...
Mas a gente está acompanhando no dia a dia, a gente sabe que aquele preço é um preço que, na verdade, vai ter um forte reajuste. Quando terminou, eu tenho até uma tabelinha aqui, do carro do lote
19 centavos o quilômetro quadrado. Ou quilômetro quadrado.
Não, é que quilômetro, né? Isso era a média.
A média.
A média no Paraná. Que você tinha, 0,19. O que acontece? Cada lote tem uma configuração diferente em termos da quilometragem, do valor de investimento e do número de praças e fluxo de veículo. Basicamente é isso. O lote 1, eu sempre digo, é o filé mignon.
Filé lá em cima.
É o filé mignon. Não, é onde você tem o maior número de fluxo de veículos, de faturamento. Tem a maior praça de pedágio, que é a Praça de Pedágio São Luís do Purunã, que pega todo o tráfego. Tudo passa pelo São Luís do Purunã. Então ali é uma praça de pedágio que dá uma alta rentabilidade. Ali a tarifa, quando encerrou, ela estava em R$ 9,60. Hoje ele está indo para o leilão, embora o valor apareça menos ali naquela continha toda que é feita, porque eles estão trabalhando por quilômetro, mas a gente sabe que o quilômetro, na verdade, é o mundo real que a gente vive. Qual que é o mundo real? É o quanto que você vai pagar quando você passar na praça de pedágio. Então, esse praça de pedágio, por exemplo, o valor que está indo para o leilão é de R$ 10,23. Terminou R$ 9,60, está indo a R$ 10,23. Então, vamos ver quanto vai ser o desconto. Se vai ser de 20%, de 30%, de 40%, de 50%, ou se vai ser de 6%, de 8%, de 10%. A gente não sabe exatamente qual que vai ser o desconto. Aí você vai formar, de fato, o preço. A expectativa que o governo tinha no início era que houvesse uma redução de 50% no valor da tarifa do pedágio, né? Vamos ver hoje no leilão o que é que vai acontecer, considerando, inclusive, que houve uma reconfiguração, né, dos lotes. Vamos aguardar, agora não tem muito o que fazer.
Se a gente for fazer a conta aqui, o nosso quilômetro, por quilômetro rodado aqui, o nosso que daqui é Londrina, nós pagávamos R$ 22, você imagina então.
Não, mas aqui, na verdade, nós temos uma vantagem, que foi o seguinte: quando foi feita a modelagem do lote 2, naquela época ainda eu tinha uma boa discussão com o governo federal por causa da questão do pedágio. E foi feita uma modelagem onde nós colocamos um pedágio que é altamente rentável, que é o que vai para a praia, né? Para Paranaguá, na verdade, que é o grande fluxo que dá grande faturamento, que é o pedágio São José dos Pinhais. Esse pedágio, quando encerrou, estava R$ 22,30. Ele deve voltar agora mais ou menos R$ 19 ou R$ 20, aproximadamente, o valor da tarifa. Agora, essa praça de pedágio que nós temos aqui em Jacarezinho, ela não será mais uma praça de pedágio, serão duas praças de pedágio, Jacarezinho 1 e Jacarezinho 2. Uhum. Uma praça de pedágio vai ficar a mais ou menos até 5 quilômetros do distrito do Marcos dos Reis, em direção à sede do município de Jacarezinho. E a outra praça de pedágio na BR-153. E a outra praça de pedágio aqui na BR-369, até 3 quilômetros da antiga praça de pedágio. Então, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ter uma divisão do preço do pedágio. Então, essa praça, esse preço custava R$ 22, provavelmente nós vamos voltar com uma tarifa menor que R$ 10, a tarifa.
Aqui, né? Mas ele no Jataizinho.
O Jataizinho também, porque Jataizinho, na verdade, vai estar no lote 4. Ou seja, o lote 2 vai até Cornélio Procópio, e depois o lote 4 começa em Cornélio Procópio. O pedágio de Taizinho, que era R$ 26,40, deve retornar provavelmente na faixa dos R$ 13, R$ 14,00 aproximadamente. Eu espero que com menos ainda, para ser bem honesto, mas eu acho que vai voltar mais ou menos nesse preço.
É o que eu olhando aqui, imaginando R$ 0,19 por quilômetro, estamos mortos. Já era caro. Ninguém quer pedágio, a verdade é essa.
Que na verdade os 19 quilômetros era numa outra equação, numa outra modelagem. É diferente esses 19 centavos. Então essa discussão toda. É que assim, o que interessa é o preço que o usuário vai pagar na rodovia. É trecho de deslocamento, Oswaldo. É isso que vale dizer. Então, quando tiver tudo leiloado e plantado, nós vamos saber de fato o tamanho do berro que o povo vai dar. Tem um diferencial também complexo. Esse é o que é preocupante, que é o degrau tarifário de 40%. Após a duplicação, ele vai subir 40% do valor daquele trecho que foi duplicado, do pedágio. E tem um outro problema, que esse, na minha avaliação, é bem complexo, né? Que é a implantação de novas praças de pedágio. Então, alguns trechos de rodovia, nós vamos ficar com trechos bem, principalmente aquela região que vem do Noroeste, Maringá, Londrina, você vai ter um aumento do custo do deslocamento de Londrina até Curitiba, por conta do aumento
já
de
tem um monte de pedágio também.
Mas vai aumentar, vai ter mais praças de pedágio.
O pessoal que sai de Londrina,
nós vamos ficar com 42 praças de pedágio. De 26 que a gente tinha, nós vamos ficar com 42 praças.
Agora, as praças de pedágio, lógico, devem começar aqui em março, abril, já, essas do primeiro lote já devem começar, né?
Vai depender.
O Estado tem que entregar a estrada. prontinha para eles.
Não. O Estado vai entregar no estado que está. Eles, para começar a cobrar o pedágio, eles têm que recuperar a estrada, deixar a rodovia em condições de tráfego, sinalizada, pavimentada, recap. Aí sim começa a cobrar a tarifa de pedágio. A rodovia tem que estar em ordem. E depois eles vêm, tem os prazos, cronograma de implantação. Por exemplo, aqui começa a duplicação no terceiro ano. Cada trecho tem definido, eu até tenho bem definido essas questões aqui dos prazos de implantação.
Agora conseguiu colocar o nosso contorno aqui do trevo de Abatiá aqui? Fazer um...
Não está. Nós estamos ainda na fase do questionamento, das impugnações, nós estamos questionando isso, estamos trabalhando nisso. Né, para encontrar uma solução.
É, porque ali vai precisar, né?
Isso está no radar. O que nós tivemos uma vitória essa semana, eu participei, mas embora o grande responsável tenha sido o deputado Tercílio Turini, foi conseguir fazer a inclusão do contorno leste de Londrina, que é a ligação entre a BR-369 e a PR-445. Você vai sair antes de Biporã e vai conseguir sair lá um pouco antes de Guaravera, né? Você vai ter de fato um contorno que você vai mudar a realidade aqui de ligação de Londrina com as rodovias e com a própria cidade de Londrina. Você vai ter uma área de expansão urbana de Londrina.
Bom, nós temos aí, deputado, o relacionamento seu com o pessoal da Itaipu é grande, a gente sabe. E, nós tivemos aí na terça-feira o trabalho aqui em Cornélio Procópio, da equipe da Itaipu, visando contribuir para a nossa região. E nós temos aí um trabalho que precisa ser feito na nossa zona rural, está aqui o lei, que é a situação, né, que a gente vive hoje, principalmente no sentido da recuperação, que o pessoal já está, não tem como aí, o deputado, apoiar nós aí, né, na instalação de fossas sépticas na nossa região, na nossa zona rural, que muitos necessitam e tal.
Sim.
E a Itaipu está fazendo um trabalho nesse sentido, né?
Sim.
E aí o pessoal pede, né? Através também até do conselho, né? Para tentar isso, né?
É, nós temos que, né, Lei, gerar essa demanda. O nosso vereador Lei aqui das Três Águas aqui, a vereadora Flávia, né, o ex-prefeito Lino, o nosso querido doutor Luiz, que foi vereador, nosso ex-vice-prefeito, né? E
a Sônia, que também
trabalha. A Sônia Zamboni, que está ali conosco também, o Juca, do Sertãozinho, enfim, todos amigos, né? O Thiago Magrinho agora, né? Que o Thiago mudou de nome, mas a pobreza é o Thiago Magrinho agora. E o Zé Bolinha aqui, né? Nosso querido amigo aqui, que um grande parceiro nosso aqui, né? Que é uma figura fantástica, que grande companheiro nosso. O fato, sim, a gente tem que ir construindo essas soluções. Esse exemplo mesmo que você dá, eu inclusive fui convidado, eu irei agora no dia 31 de agosto. Dia 30 eu vou estar em Foz do Iguaçu com os prefeitos lá na Itaipu Binacional, discutindo justamente o Itaipu mais do que energia, né? Estou levando lá os nossos prefeitos com os projetos para a gente poder estar trabalhando nisso.
É que o Baixinho já cobrou aqui, viu?
É mesmo?
Já. Já cobrou, já. Aqui, ó, como é que é? Vai falar do dia 30?
Não, e é isso mesmo. A gente tem que ir lá tratar desses assuntos, apresentar essas demandas. Você, inclusive, podia me formalizar já isso para a gente levar e fazer com que... Porque, assim, eu estava dizendo o seguinte, eu vou no dia 31, eu vou para Israel numa visita técnica que está sendo, que foi elaborada pela FAEP, né, que é a Federação da Agricultura do Paraná, para conhecer a tecnologia israelense na área da água, né? Como eles estão cuidando, né, desse bem escasso da água. Toda a tecnologia que eles têm. Então, nós vamos fazer 10 dias de imersão nessa tecnologia. E eu estou convencido, porque eu fiz há 19 anos atrás, Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em gestão urbana, e na verdade, assim, a água é um bem escasso. E cada vez, ou a gente trabalha mais, cuida das nossas minas, recupera nossos mananciais e vamos tratar, porque a água é finita, diferente do que muita gente acha, a água é a mesma água que nós sempre temos ela. Então, se a gente não cuidar da água, de fato, nós temos um problema gravíssimo aí pela frente. E isso envolve, de fato, você cuidar do lençol freático, envolve essa questão que, como disse o Lei aqui, né, que é questão das fossas, e você poder dar um tratamento adequado, né, com as soluções técnicas adequadas em relação aos dejetos, né, que são produzidos. Então, nós temos que, de fato, ter boa solução. Aí a Itaipu, para nossa alegria, né, claro, foi uma decisão política, do governo federal, aí tem que referenciar aí, né, o presidente Lula, que mandou a Itaipu agora investir no Paraná inteiro. Por quê? Porque em fevereiro acabou o pagamento da dívida que a Itaipu tinha contraído para poder financiar a sua construção. Como nós temos um sócio, no caso da Itaipu, que é dono de metade da usina, que é o Paraguai também decidiu fazer o seguinte: ele que a tarifa, o custo da tarifa é 12 dólares por quilowatt, e na verdade, assim, o faturamento dessa tarifa vai ser de 16. Então, esse diferencial, metade fica com o Paraguai e metade fica com o Brasil. E nós vamos estar investindo uma parte significativa desses valores nos municípios paranaenses, até porque com isso você vai alongar o tempo de vida útil do reservatório. Por isso que os financiamentos da Itaipu são na área ambiental e social, né? No sentido de poder fazer com que a gente proteja, porque toda a nossa bacia hidrográfica, nenhum rio do Paraná corre para o mar. Todos os rios correm para os rios que vão desaguar no Paranazão lá, né? Então nós temos toda uma dinâmica que você tem que respeitar da própria natureza. A erosão urbana é um problema objetivo, né? Você vai assoreando, e se você não fazer o trabalho preventivo, não adianta, não tem como você fazer, como muitos acham, né, que você vai fazer como chama? Me deu um branco aqui agora aqui. Não, fazer a... Você tem que... Não, eu já lembro aqui. Você não tem como fazer desassoreamento. Você pega um rio, por exemplo, com equipamento, com uma escavadeira, e você consegue fazer o desassoreamento do rio. Você não consegue fazer isso no lago de Itaipu. Então, ou você impede, de fato, do material sólido se depositar, ou então não tem o que fazer depois que não tem escavadeira para poder trabalhar. Tecnicamente não é viável, né?
Então, e está havendo um trabalho em cima para atender a nossa região, né? Tá,
claro, parte. Então, e aqui nós já tivemos a vinda, né? Articulamos junto com o deputado estadual Arilson Chiorato, que é presidente do PT no Paraná, com a deputada Gleisi Hoffmann. E a vida do Enio Verri. O Enio Verri foi deputado federal, renunciou para assumir a Itaipu e nos deu o privilégio de estar aqui em Cornélio Procópio, né, onde nós temos uma reunião com todos os prefeitos, onde foi apresentada, assim, fomos a segunda região a receber, de fato, a vinda deles. E agora, com esse trabalho que foi feito na visita técnica, dos técnicos, e a gente vai fazendo essa parte política, né, que envolve, de fato, porque lá tem três fases: a da aderência do projeto, da chamada compliance, né, que é, de fato, analisar se está tudo correto, e o terceiro ponto é técnico. Daí, então, passou pela aderência do projeto, é viável, aí ele vai para frente.
Que eu acredito que vieram fazer terça-feira aqui numa reunião.
Exatamente,
né?
Isso.
Em Cornélio.
E a gente, aí o desafio agora é justamente os projetos que têm aderência, tem uma espécie de um cardápio de onde você pode buscar recursos. O bom, na verdade, dessa questão da Itaipu, mais do que energia, é que isso aí não é para esse ano só. É para todos os anos. Então a gente tem uma perspectiva aí de ter dinheiro pela frente aí e investir em áreas importantes, né? Bem importantes, aliás.
E mesmo porque também nós estamos agora na iminência, meio do ano já, e é tentar fazer alguma coisa para até, vamos dizer, até abril, maio do ano que vem, né, deputado? Em termos de verbas, em termos disso, daquilo, porque depois já para tudo também.
Nós temos um prazo, né? A legislação eleitoral, ano que vem tem eleição municipal.
Uhum.
E, de fato, a gente tem um prazo ali que é fatal em termos de assinatura de convênios e repasse de recursos. Infelizmente, a legislação, ela acabou tendo que ser muito draconiana, muito radical, porque havia mau uso, né, do dinheiro desses convênios em época eleitoral. mas que do ponto de vista da execução das políticas públicas é um grande prejuízo. A gente, em ano eleitoral, tem que parar praticamente a administração pública nas parcerias, porque o município só funciona com parceria, né? Se o município tiver parceria com o governo federal e estadual, não funciona. Por que que não funciona? Porque o dinheiro está todo, ele, né? 60% do dinheiro da verba pública, de tudo que a gente paga de imposto, está em Brasília. 22% fica nos estados, em média, e 18% nos municípios. O município é o primo pobre, né, dessa equação. Os países que se desenvolveram no mundo, eles descentralizaram os recursos. Mas Brasília é assustador, porque os deputados federais não querem abrir mão do poder, né? E cada vez mais transfere responsabilidades. Hoje ainda estamos lá agora na Santa Casa, junto com o prefeito Jaelso, e o prefeito Jaelso falando do movimento que os municípios vão fazer dia 30, de protesto, quanto à redução do repasse, né? Do FPM para os municípios. Por que que houve a redução do repasse? Você sabe por quê, Oswaldo? Eu falei aqui na cabina, você lembra? Falei que a irresponsabilidade está sendo cometida em Brasília, na véspera da eleição, de fazer redução, né, de tributos, tanto federais quanto estaduais, sobre preços de produtos que deviam ser tratados de outra forma, que é energia, combustíveis. Na verdade, o reflexo estão vendo agora. A conta veio para os municípios e para o estado pagar. E você diminui, o que que você diminui? De quem que você tira o dinheiro? Para fazer aquele gesto no momento pré-eleitoral, o resultado agora é o seguinte: fica faltando dinheiro na área da educação, da saúde, de políticas públicas, o município tem que fazer. Essa é a conta da irresponsabilidade. E eu estou falando isso, não é para acusar ninguém, não. Porque na época eu questionei muito isso, essa votação em Brasília. Questionei aqui na Cabiúna, questionei na Graúna, questionei na 104, questionei na tribuna da Assembleia Legislativa. Diz que era uma irresponsabilidade que estava acontecendo. A conta está aí para ser paga agora, né? A conta
isso,
chegou.
O senhor falou que estava para estar 91%. O duro que agora com essa nova reforma vai ser 100% em Brasília.
É, exatamente isso. Não, e vai piorar? Você sabia?
Depender de lá.
Eu estou muito preocupado com a nova reforma. Porque a nova reforma, ela concentra tudo nas mãos do Congresso Nacional. Ela concentra tudo na mão de um Conselho Federado. A Constituição atual, ela define claramente quais são os tributos do Estado, do município, receita própria. Eu entendo que essa reforma tributária precisa ficar muito de olho nela, porque senão o risco vai ser maior ainda. Porque essa reforma tributária está sendo feita no sentido contrário, pelo menos até agora. Porque o que nós temos que fazer é colocar mais dinheiro nos municípios e no Estado e fazer com que você tenha menos recursos em Brasília. Agora, o que está sendo votado em Brasília, e olha, entra assim, ó, estava um governo de direita, centraliza, eu lembro até do discurso que o Bolsonaro falava, qual era o discurso dele? Menos Brasília e mais Brasil. Ficou lá concentrado os recursos em Brasília, tudo mesmo de tudo lá.
E agora?
Ampliou. Aí entra o governo do Lula, governo de esquerda. Onde é que está o dinheiro concentrado? Brasília. Então, não adianta, né? Muda o carrasco, mas o chicote continua o mesmo, né? Então,
e os ajudantes também,
não é fácil isso.
Né? E os ajudantes também. Porque o Edmar já está colocando aqui, ó, os municípios vão se mobilizar, os deputados, senadores de governo estadual, federal, aumentar o repasse aí, porque a queda da arrecadação, o aumento do custo do serviço público e o piso da categoria está estrangulando o cofre público dos municípios e convoca todos os prefeitos aí para o dia 30, né?
Não, eu acho que fazer a manifestação é boa. Eu até discuti com o Edmar quando eles queriam fazer paralisação. Falei, olha, a gente não faz paralisação, né? A responsabilidade nossa de gestores públicos, que nem eu, deputado, vou fazer greve. Oh, desculpa, o tenente Garcia que está aqui. A Polícia Militar é uma instituição que não faz greve, ela até protesta, às vezes, em relação às reivindicações legítimas da categoria. Mas eles não fazem greve. Não, mas não fazem greve. Porque, sabe, é uma responsabilidade constitucional. A mesma coisa tem prefeito. Imagina o prefeito pegar e fazer greve, fazer um lockout. Não dá. Você não pode parar de atender o povo. Agora, que foi uma irresponsabilidade, foi. Eu acho que, de fato, tem que ter uma marcha dos prefeitos a Brasília e fazer os deputados federais, meu amigo, encontrar uma solução. Foram eles que criaram o problema. Eles, junto com o ex-presidente Bolsonaro. E não foi por falta de avisar. E não adianta ninguém me reclamar aqui que eu estou falando mal do Bolsonaro, estou falando mal no seguinte sentido. Às vésperas da eleição, para poder baixar o preço do combustível, para baixar o preço da energia elétrica, fizeram a desoneração. Agora está aí a conta para ser paga pelos municípios. E vai faltar dinheiro, está faltando dinheiro. Tem município que não vai pagar a folha, não vai pagar. Porque da forma com que foi feito, o dinheiro é de imposto. O dinheiro de imposto faz parte do fundo de participação. Mesma coisa aconteceu com o ICMS. Todo mundo tem redução. Então é complexo isso.
Eu estava só falando do Garcia, eu já aprovaram essa semana lá. Agora, pelo menos, o policial vai poder falar um pouquinho mal do governo, falar um pouquinho mal também.
Por quê?
Aprovaram, pode, que antigamente pegava 2 meses de cadeia. Não podia, agora pode.
Agora vai pegar uns 15 dias só.
Agora, em termos da nossa cidade, o que é que está preparado, deputado, já que a gente falava sobre aí as possibilidades aí para até abril só, tá. O que é que dá para se fazer até lá, nesse curto espaço de tempo?
Tem muita coisa, né? Na verdade, nós estamos com várias coisas acontecendo em Bandeirantes. Eu vou buscar minha colinha aqui, porque é bem importante, né? Já para 2023, nós temos demandas, né, que foram feitas aqui pela vereadora Sônia Zamboni, pelo vereador Lei, do Alex Porba, da Flávia Silva e do Tiago Pobreza. Né? Todos eles estão aqui com demandas que eu não vou relatar aqui nesse momento. Nós estamos também aguardando o pagamento, né, de uma emenda importante para o laboratório, o kit do laboratório do CEP Osório Nogueira, né? Que é um valor de R$350 mil, mais R$60 mil de instrumentos da fanfarra para o CEP Osório Nogueira. Tem também em andamento aqui a aquisição de um caminhão caçamba basculante, né? Que é um valor de mais de R$500 mil, uma quadra poliesportiva do Paraná Mais Cidades, essa aqui está esperando abrir prioridade, né? Além das outras obras que estão em andamento, né? Está licitando a construção que isso já também é antigo, mas está licitando a construção do Centro Municipal de Fisioterapia, né? Que a nossa vereadora Sônia, que foi aí a grande responsável por essa obra. Nós temos também, né, aqui o programa Escola Bonita, já foi pago até, um valor aqui de R$100 mil para o CEP, mais R$80 mil de melhorias para a Escola Estadual Lourenço Menezes, né, que é da escola mais bonita, a reivindicação aqui dos nossos vereadores e vereadores. Tem também, né, obra aqui do governo do estado importante, que foi a conclusão aí da construção da passarela do Santuário de São Miguel Arcanjo, né, está só aguardando a inauguração. Isso aí foi, isso é do governador Ratinho Júnior, né, além de outras questões mais que tem aqui, que eu não vou, a passarela e o contorno, o entorno todo que foi feito, uma obra de R$6 milhões, né, o total. Então, assim, tem viaturas. Nós estamos com várias coisas em andamento aqui, né, Oswaldo? Que a gente está trabalhando para poder atender as demandas aqui.
E é sempre importante lembrar da presença, né, deputado? Não é que a presença dentro do município tem que estar se fazendo. Porque às vezes não adianta se falar que é municipalista, só ficar na capital esperando as coisas acontecerem.
Não.
Ficar que nem foca esperando o peixe chegar na boca.
Eu sou da opinião que por que que eu sempre estou na região? Por que que eu toda semana, minha agenda é muito simples, assim, ó, domingo, segunda, terça e quarta, eu estou em Curitiba. Porque funciona a assembleia e tal, enfim. Quinta, sexta e sábado. E às vezes, domingo. eu estou rodando os municípios na região. Ao mesmo tempo, assim, às vezes terça-feira eu venho, às vezes eu venho na quarta. E depende da agenda da gente. Mas eu estou perto do problema, eu sei tudo, eu vejo antes, eu estou acompanhando cada. Hoje de manhã, por exemplo, como é que comecei o dia em Bandeirantes? Eu fui lá na UEMP, fui lá fazer uma visita, o professor Ricardo queria que eu conhecesse lá o funcionamento daquela clínica de enfermagem, que foi a primeira do Paraná. Ele tem um projeto, inclusive, da gente duplicar o trabalho, duplicar aquela área agora, inclusive, criar um centro de atendimento. Não é?
Aqui do lado,
né?
É.
Duplicar o atendimento, foi tão bacana que fui lá ver as pessoas sendo atendidas. E ali, inclusive, fazer instalar um equipamento que nós conseguimos a tempo aqui para a Bandeirantes, que é uma mola que não está funcionando e que é tão importante aqui para as mulheres, para a saúde da mulher, não é? E ainda isso. Ele me apresentou um projeto, veja como é que a política, a gente tem que estar no local. Eu estou lá, ele foi lá e me apresentou um projeto de R$887 mil, que é da reforma para você criar, de fato, o centro de pós-graduação da UEMP, né? Porque nós temos o mestrado em agronomia e agora vamos ter o mestrado em enfermagem, que é multi instituições, né? Porque funciona junto com a UEPG e com a Unicentro. E aí ele apresentou a demanda. Eu peguei o telefone e liguei para o secretário de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior. Falei, nós temos dinheiro do Fundo Paraná. O que aconteceu? Ele topou na hora, sinalizou, mandou cadastrar no sistema e vai, olha, agora só vamos correr quanto tempo e a burocracia, nós vamos liberar esse dinheiro ainda esse ano. Mas por quê? Eu não conhecia a demanda, mas ele me apresentou na hora a demanda, entendeu? Me apresentou a demanda, então eu liguei para o secretário e já deu um encaminhamento. Então, assim, a presença da gente no município, eu vou vendo as questões e vou vendo os problemas. Eu, claro, depois eu vou me reúno com meus companheiros aqui, a gente discute a política, eles apresentam as demandas e tal, porque, assim, vamos ser sinceros, né? Eu me reúno com a Sônia, com a Flávia, com o Lei, com o Thiago, com o Alex. Eles são os queridos comigo, tudo, mas assim, os queridos que ficam pedindo o tempo todo, né? Na verdade, né? Os queridos pedintes, né? O Zu já me apresentou uma conta lá, que pelo amor de Deus. Na verdade é assim, né? A ideia, inclusive, assim, ó, um dos investimentos, né? O Celso Silva até aqui manda uma sugestão, né? Ele está nos ouvindo aqui, o Celso acho que está indo para Jacarezinho, por isso que não está aqui conosco agora. Ele fala assim, ó, a ideia do investimento bom para Itaipu é a construção de um novo Parque do Povo, margeando o Ribeirão das Antas, com intervenções de lazer e ao mesmo tempo para auxiliar na contenção das enchentes. Está vendo? Isso aqui é uma ideia que não é que a gente tem que ter. Eu vou até mandar isso aqui para mim mesmo, e que eu acho que é interessante. Eu já mexo no telefone aqui do Zé Bolinha, ele faz uma confusão aqui, tudo aqui. Já...
Nós tivemos um trabalho feito assim aqui em Andirá, né? Um trabalho de...
Exatamente, né? Foi feito.
Foi bonito.
Projeto dos parques urbanos, tal, que deu um grande resultado, né? Um programa que nós ajudamos até. Eu digo nós ajudamos porque eu trabalhei muito com o Márcio Nunes, para que a gente pudesse fazer esse programa e tem dado grandes resultados, né? E acho que tem uma questão que envolve, né? Todos os municípios têm que fazer um programa municipal de revitalização e de cuidado com as nossas nascentes, com as nossas minas. Nós temos que preservar, de fato, né, a água nos municípios. É uma questão fundamental.
Deve muito para nós aqui.
Sim.
Deve 5 anos de
faculdade. Faculdade aqui, com as barbaridades que ele fez, né? Reza a lenda, inclusive, que ele andava pelado em cima da caminhonete aqui. É verdade isso?
Não, o Márcio não. Esse foi outro.
Era o Osmar Dias que fez isso?
Mas o Márcio ficou sim.
Os alunos estão mais tranquilos agora, eles continuam fazendo essas barbaridades?
Não, estão mais tranquilos.
Estão mais bonzinhos, né? Estão mais calmos, né? Senão o Tenente Garcia chega o rei ali. Mas a polícia tem que ter tolerância também, né? Com os alunos tem que ter tolerância, né? Não tem jeito, né? Tem que levar numa boa e tal.
É a descontração que precisa ter, né? Porque, né, tem que só levar tudo no ferro e fogo,
não dá, né? Tem que ser,
bem a verdade, né?
Tem que tratar as coisas, né? Tem que bom senso.
Até o Chuchu apareceu hoje de novo.
Pois é, né? E o Serginho, cadê o Serginho?
Tava lá fora também. Né?
Ele me ligou e falou assim, está atrasado para chegar aqui na rádio, não sei o que tal.
Eu não queria dizer, mas foi o Lei que obrigou, né? Porque o Lei está...
Sério?
O Lei obrigou ele ligar.
Ô, Lei, foi você? Ah, também eu quero mandar o Cano aqui, eu quero um abração para você também aí. Tamo juntos aí, pô.
É. Legal. A sede própria da polícia, que é, olhando como Navarro já veio aqui, quer cobrar a sede própria.
Não,
não,
mas é fato, é o compromisso que nós temos, né? Na verdade, assim, o prefeito Jaelson ficou de disponibilizar a área. Eu já disponibilizei os recursos estão assegurados, né? Eu dependo exclusivamente do terreno que a prefeitura ficou disponibilizar. Aliás, nós chegamos a conversar lá na usina com o Júnior, sobre a possibilidade até da usina ceder um espaço, até foi falado. Mas a melhor solução, eu creio, é a prefeitura, porque o prefeito Jaelson assumiu esse compromisso conosco quando fizemos aquela entrega de viaturas aqui, né? Justamente no sentido de... Porque o projeto, né, tenente, é a gente fazer, a gente pelo menos planeja isso, de criar aqui uma companhia independente, né, no futuro, né? Esse que é o projeto que a gente tem. Agora eu estou trabalhando muito fortemente também com o governador para construir o novo quartel, ou o quartel da Polícia Militar em Cornélio Procópio, né? Porque infelizmente nós temos uma instalação muito precária do quartel em Cornélio Procópio e a gente precisa dar uma... mudar essa realidade, né? Agora, por outro lado, é o seguinte, né? Os preços da obra, de obra e construção civil subiram muito o preço, né? Meu Deus do céu! A comida já deu uma baixadinha de preço, pelo menos a carne deu, né? A picanha baixou um pouco de preço. Mas é verdade, pô, eu vou no mercado comprar e vi que baixou mesmo o preço. Felizmente, né? Deu uma segurada no preço aí. Eu ia dizer que é o seguinte, quem está produzindo não está gostando, né? Agora o povo está, né? O custo é alto.
Fala no microfone aqui, Lei, senão ninguém ouve o que você está falando.
Não, mas é verdade, o Lei está falando aqui que o custo de produzir é alto e o preço tá baixo, né? Na verdade, mas é que assim, nós estamos com uma produção muito vigorosa, né? De tanto da suinocultura, da avicultura e da bovinocultura, né? O Brasil está com um nível de produção muito alto, né? E a gente, obviamente, sabe que isso tem tudo um preço, né?
É que estão me colocando aqui que a área já está definida da polícia ali ao lado do tiro de guerra.
Olha aí, que excelente notícia aí.
Outra coisa, podíamos cobrar o deputado para ele procurar na Itaipu ajudar também o SAE, botar uma usina de fotovoltaica, que são 300 mil de energia e economia.
Pois olha, a gente consegue fazer isso. Se o prefeito gerar essa demanda, a gente consegue fazer a usina de fotovoltaica lá no SAE.
É porque lá está fazendo um trabalho de...
Sim,
a Itaipu está fazendo um
consegue.
Trabalho de fotovoltaica.
Sim,
né?
A gente consegue. Eu não sei qual é as demandas que o prefeito Jael está gerando para Itaipu. Precisava conversar com ele. A usina fotovoltaica é uma possibilidade bem objetiva. Acho que isso pode reduzir o custo.
Com certeza,
igual
né?
Igual na Santa Casa. Acho que eu precisava conversar. Vereadora Flávia, você conversa, você e o Lei conversam? Conversem com ele, acho que é uma boa demanda.
O projeto é muito importante, até porque o prefeito acabou de falar na Santa Casa, o problema está de água.
Exatamente.
A água é infinita, nós estamos com um problema que ele falou do poço lá, que deu problema numa bomba e agora na outra. Então, hoje nós estamos tendo a noção certinho do que é o problema de uma falta de água.
O sofrimento está grande. Tá grande.
Ele disse que até segunda-feira vai estar resolvido o problema. É claro que esses equipamentos têm que ter manutenção adequada, né? Precisa, de fato, o pessoal da área técnica, enfim, essas coisas dá para... Enfim, aí deve ser algum problema objetivo que eu não sei qual é, não quero comentar sobre algo que eu não sei. De qualquer forma, a gente viu, eu cheguei em Bandeirantes hoje, a reclamação era da água, né? Então,
infelizmente nós estamos com os dois poços do aquífero Guarani parados, não tem o que fazer. E é só segunda-feira. E um abastece o setor, aqui lá faz 3 meses, está parado, né? Agora vai conseguir até segunda-feira. E esse outro que parou agora.
Segunda-feira resolveu um, né?
Não, resolveu os dois.
Até os dois.
Não, ele garantiu que resolve um.
Não, os dois tem que vai ser resolvido. Porque o emprestou, já emprestou, a Andirá emprestou, não colocar, trocar a bomba ali. É só uma bomba. Aqui, esse aqui é só bomba. Então, pessoal...
Ele foi de um que queimou o motor.
Esse já foi
de
dias.
Outro,
faz três meses.
Você está mais informado que o prefeito, hein?
Não, é bom. É que o secretário do
Itaú... Faz parte, né?
Faz parte. Olha que ontem o diretor de Saia veio falar ontem, por isso que a gente está sabendo.
Não, eu estou falando que o prefeito na sua unidade da Santa Casa...
Aqui ele deve estar um atordoado, né? Muita gente não, reclamando.
Ele fez uma explicação até sobre isso, garantiu que um dos postos vai estar funcionando segunda-feira. Isso ele garantiu. Eu vou me guiar pelo que o prefeito falou, que depois acabo falando aqui que são os dois, daí depois...
Porque o que foi colocado ontem pela direção do SAI é o seguinte, nós tivemos o pessoal que está fazendo aqui na Barra Andirá, se não me falo, emprestaram o guincho, vão retirar e foi emprestada uma bomba para trocar aqui o da ETA. Próximo da ETA. E o outro já está sendo trabalhado com o pessoal que veio de fora, já está aí Hidroingá fazendo o trabalho. A Hidroingá é que fez o trabalho, está fazendo o trabalho lá do posto 700.
Segunda-feira
já está garantido que eles têm até segunda tarde. Então, consequentemente, vai ser colocado à disposição. E o outro, né, que é com o auxílio aqui da empresa que está trabalhando aqui na nossa região e que está dando aí uma contribuição para o município, acabou ajudando, trazendo aí, vai trazer para puxar lá o guindaste. Porque se não tem jeito, senão tem que buscar um lá nos confins do Jura para trazer. Então eles já estão aqui perto, já vão fazer solucionar o problema.
Pronto, está resolvido. Eu vou nomear você presidente do SAE aqui em Bandeirantes.
Não, mas é que ele deu entrevista ontem, por isso que eu sei, senão não sabia também. Senão não ia saber nada. Então ontem o nosso diretor do SAE aí acabou falando sobre isso, e é por isso que eu estou colocando, estou repassando o peixe que ele me vendeu, estou repassando aqui, por isso, então...
Muito bem repassado.
É, porque senão não estamos...
Você é um grande vendedor de peixe.
A empresa Itrosolo, que vai fazer a manutenção do
Poço Central. O homem sabe de tudo mesmo, meu Deus do céu.
Não, não é o que ele falou ontem, deputado, não é que eu sei não, não sei nada não. É assim que eu queria saber. O que nós sabemos é o seguinte, nós já estamos com o tempo estourado, deputado, o que mais o senhor queira colocar na nossa
população? Eu, na verdade, só quero, não quero atrapalhar muito a programação da Cabiúna, porque eu falo demais, eu reconheço isso, mas, por outro lado...
Não, só assim, o Celso Silva ganha.
Você acha?
Ah, eu acho que ele ganha.
Ganha, né?
Ganha. Inclusive ele pediu para ir junto lá para Israel, no Muro da Lamentação.
Eu vou rezar pelo Celso Silva lá no Muro das Lamentações, vou levar meus pedidos lá, colocar no papel.
Eu nem falo que lamenta mais, que faz 5 anos que ele está esperando sair a estrada dele.
Deus do céu, né?
Pelo amor de Deus.
A pedra irregular.
Rapaz do céu, olha, sinceramente, que viu? Eu acho que vou fazer uma promessa lá. Hein? Vou fazer uma promessa. Você leva? Desculpa, você escreve, eu vou colocar lá. E vou gravar ainda. Tô aqui com.
Tá difícil sair essa pedra.
Tá difícil. Senhor Jesus, não é fácil. Mas é isso, Oswaldo. Agradeço muito pela atenção. Agradeço aqui meus companheiros, nosso ex-prefeito Lino Martins aqui, que é sempre um privilégio a gente está convivendo, né, e todo o trabalho que a gente sempre realizou juntos, o nosso querido aqui, Zé Bolinha, nosso ex-vereador, que foi nosso candidato a prefeito, liderança política sempre muito forte em Bandeirantes, né, o nosso Lei das Três Vagas, nosso vereador, e antes vereador, sempre companheiro a vida inteira da gente aqui, né, sempre de forma muito participativa, né, a Flávia Silva, nossa vereadora atuante, muito empenho sempre, muita demanda, a nossa vereadora Sônia Zamboni, né, que também nossa decana, né, a Sônia vem de longe, trabalhadora, incansável, lutadora, pessoa que tem toda uma trajetória e que acho que a gente sempre tem que respeitar e referenciar, né, as pessoas que como ela que contribuíram tanto, o nosso Juca do Sertãozinho que está aqui conosco, o doutor Luiz que estava aqui conosco, o Cana, né, todos os amigos aí que estão aí. Sandrinho ali também, ó.
Sandrinho, você derrubou ele. É o Lúcio, sim.
Desculpa. O Sandro do céu, o Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio, desculpa. Matei você agora mesmo, hein? Ô, Lúcio. Vou até fazer um coraçãozinho pro Lúcio aqui, se ele briga comigo. Legal, pô. Navarro,
é que ele é meio parecido com o Sandrinho mesmo.
É parecido, né?
É um pouquinho menor, o Sandrinho.
Ele é um pouquinho, né?
É.
É, verdade isso. Tá louco.
Mais alguma coisa, deputado Sônia?
Não, é isso, querido. Eu agradeço muito. Um abração para todas e todos aí. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também ao Tênis Garcia ter acompanhado aqui a nossa entrevista aqui. Essa gloriosa Corporação da Polícia Militar, que a gente tem uma grande parceria aí. É uma honra sempre a gente estarmos juntos aí.